Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você aqui no Pense Verde da tua Rádio Fátima. Um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você associado. Pense Verde de hoje está recheado de informações e a gente começa falando para você que o ambientalista aponta a universalização como o maior desafio da frente de resíduos sólidos. A reportagem é de Fernando Alves.
O especialista em meio ambiente Charles Daley avalia que o principal desafio da Frente Parlamentar dos Resíduos Sólidos será viabilizar a universalização da coleta dos resíduos. Ele explica que, atualmente, a gestão dos materiais não é feita de forma adequada porque muitos municípios ainda não realizam a segregação e destinação correta dos resíduos.
Isso gera muito impacto ambiental porque você vai ter a necessidade de grandes áreas para deposição de resíduo. Você vai ter a geração de chorume, vai ter famílias que vão acabar convivendo com aquela situação ali que são a questão dos catadores. E além disso, você tem uma perda financeira enorme pela quantidade de material reciclado que deixa de ser aproveitado, né? Então, hoje, da forma que é feita, a gestão de resíduos sólidos, ela é muito precária.
No evento de lançamento da Frente dos Resíduos Sólidos, o deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu a separação de materiais recicláveis desde a origem para aprimorar a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Vice-presidente da Frente, ele destacou que a responsabilidade sobre a gestão desses materiais é compartilhada por todos.
Essa gestão de resíduos é muito importante até para fomentar uma cadeia que eu particularmente acredito muito, que tem um potencial na geração de emprego, que tem um potencial econômico, social e ambiental. Para nós aumentarmos os nossos melhores índices, melhorar nosso desempenho, é preciso investir nisso. Nesse trabalho que vem a separar desde a origem, nessa gestão de resíduos. E assim nós iremos potencializar ainda mais a nossa reciclagem.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 2021, 22 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta domiciliar de resíduos sólidos. Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reduzir a geração de resíduos, estimular hábitos sustentáveis e aumentar a reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos. Reportagem Fernando Alves.
Obrigada ao Fernando, trazendo por aqui informações e a gente destaca agora que cerca de 35 milhões de pessoas sofrem sem água e sem esgoto tratado. A informação é de Elaine Araújo.
35 milhões de pessoas sofrem com a falta de água tratada no Brasil. E cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. A informação é do Instituto Trata Brasil, que realizou a 15ª edição do ranking do saneamento com foco nos 100 maiores municípios do país. A presidente do Instituto, Luana Preto, durante evento na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, faz o comparativo entre os cenários nacional e regionais.
Bom, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem hoje 39% da população com acesso à coleta de esgoto e 25% do volume de esgoto gerado é tratado. Quando a gente avalia o país, nós temos 55% da população com coleta de esgoto, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul tem níveis inferiores ao nível do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 8 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica por ano, são doenças causadas pela falta do acesso ao saneamento básico.
Segundo o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Rodrigo Souza Costa, 74% do esgoto no estado não recebe tratamento, refletindo na saúde da população e comprometendo o meio ambiente.
Nós temos questões aí envolvendo saúde pública de pessoas que estão adoecendo em função dessa situação, de balneabilidade de praias de água doce, de comprometimento do meio ambiente, e essa questão tem que ser enfrentada. Por uma questão não só empresarial, mas principalmente por uma questão de cidadania.
O marco legal de saneamento básico determina que até 2033, o estado do Rio Grande do Sul alcance 99% da população com acesso à água e 90% com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Elaine Araújo.
A Elaine segue com a gente, trazendo agora a informação de que a crise climática pode levar milhões de brasileiros à pobreza.
Situações de pobreza extrema podem aumentar nos próximos anos no Brasil em consequências dos choques climáticos. A afirmação está no último relatório do Banco Mundial, que também indica a escolha por uma economia sustentável, já que este modelo não custaria mais caro ao país. Sérgio Besserman, coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, avalia que estratégias, ações e políticas públicas são formas de reduzir alguns números negativos.
Inundações, secas, mas também a elevação do nível do mar, o calor propriamente dito, todos os impactos das mudanças do clima podem fazer com que de 800 mil a 3 milhões de brasileiros caiam na miséria até 2030. Importante lembrar que planejamento, ações de justiça climática, políticas públicas eficientes são uma forma de enfrentar o desafio.
O documento ainda mostra que eventos climáticos extremos causam perdas de 13 bilhões de reais por ano, afetando a capacidade econômica do país.
Se preparar para inundações no sul, secas e incêndio no norte, na floresta amazônica, no nordeste, e a possibilidade de ondas de calor como nunca tivemos no Brasil, é uma obrigação dos poderes públicos em todos os níveis para evitar não só grandes perdas como vítimas.
A boa notícia é que os pesquisadores do Banco Mundial entendem que o Brasil poderá atingir a meta de acabar com o desmatamento ilegal em 2028. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Elaine Araújo.
Obrigada, Elaine. Você está aqui no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Você já sabe que o outono é a estação em que as folhas caem. Mas muito ao contrário do que se pensa, nessa época existem diversas opções de hortaliças que podem ser plantadas aí na sua horta. Em especial aqui na região sul do país, que geralmente tem temperaturas mais baixas, essa é a hora de plantar espécies que vão se adaptando bem à estação, como as acelgas, os agriões, aipo, almeirões, repolhos de inverno, cebolas, couve-flor de inverno, rúcula, salsa e alface de inverno. E uma fruta que está bem nesta estação é o caqui. A Aline da Emater, nossa extensionista da Emater, vai trazer para a gente as informações hoje sobre o caqui, Aline.
O caqui é uma fruta de sabor doce, sabor agradável, contém diversas vitaminas, vitamina A, vitamina B, que ajudam a conservar a saúde da pele, impedem infecções, ajudam no crescimento, contribuem para fortalecer os dentes, tonificar os músculos do coração, regular o sistema nervoso e o sistema digestivo e evitar a queda de cabelos. Essa fruta, o caqui, ainda possui grande quantidade de fibras, que regulam o funcionamento do estômago e dos intestinos, combatendo assim os problemas de acidez, de gastrite, que são causados devido à alimentação irregular. O caqui também possui propriedades que auxiliam a combater problemas no fígado, da bexiga e das vias respiratórias. É um alimento importantíssimo para aqueles que praticam atividades físicas, porque previne a anemia e o aparecimento de cãibras. O caqui também auxilia o funcionamento do intestino por causa do seu alto teor de fibras e ainda por ele ser rico em beta-caroteno, ele pode agir para os dentes, pele, olhos, unhas, cabelos e na defesa do organismo. A melhor maneira de você consumir o caqui é ao natural. Ele só deve ser lavado na hora em que for consumido, porque colocar a fruta em contato com a água e guardar de novo pode fazer a fruta azedar. Então, essa fruta deve ser guardada em geladeira ou num local fresco onde possa ser conservado por até uma semana. Da matéria de vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline, trazendo por aqui informações desde a Emater de Vacaria, no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Hoje separei um espaço para a gente falar também sobre o clima, porque o retorno do El Niño pode levar a novos recordes de calor. Quem traz a reportagem é Maíra Lopes.
Segundo uma nova atualização da Organização Meteorológica Mundial, o fenômeno El Niño tem grande probabilidade de se desenvolver ainda este ano. Como resultado, as temperaturas globais podem subir. O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, alerta que o desenvolvimento do fenômeno climático provavelmente levará a um novo pico no aquecimento global e aumentará a chance de quebrar recordes de temperatura. O fenômeno climático tem 60% de chance de chegar até final de julho deste ano e 80% de probabilidade que se forme até setembro. O El Niño é um padrão climático de ocorrência natural, associado ao aquecimento das temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. Ocorre em média a cada 2 a 7 anos e os episódios geralmente duram de 9 a 12 meses. O fenômeno está normalmente associado ao aumento de chuvas em partes do sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, Chifre da África e Ásia Central. Por outro lado, o El Niño também pode causar secas severas na Austrália, na Indonésia e partes do sul da Ásia. De acordo com Taalas, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. No entanto, nos últimos 3, houve um resfriamento por conta do La Niña, que atuou como um freio temporário na elevação da temperatura.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Obrigada, Maíra. E agora a gente traz a informação de Maria Paula Carvalho, que vai contar pra gente os principais crimes que prejudicam o ambiente marinho.
Tráfico, danos ambientais, comércio ilegal. O mar é a maior cena de crimes do mundo, segundo as conclusões de um seminário sobre direito ambiental que reuniu mais de 100 profissionais da área no fim de abril em La Rochelle, no sudoeste da França. Apesar de o ambiente marinho concentrar inúmeras infrações à lei, a cooperação judicial entre os estados para protegê-lo ainda é incipiente e complexa, como explicam especialistas no setor ouvidos pela RFI. O mar representa 70% do nosso planeta e por ele passam diferentes tipos de crimes, observa a pesquisadora Agnès Michelot, vice-presidente da Sociedade Francesa de Direito Ambiental.
Sem dúvida, o mar é a maior cena de crime no mundo, porque 3/4 do planeta estão em zonas marítimas e todo o tráfico passa pelo mar. Tráfico de armas, de drogas, de escravos, danos ambientais e comércio ilícito de espécies ameaçadas. Estamos num planeta majoritariamente composto de água marinha. Ele é um vetor de criminalidade e também uma vítima, sendo a maior cena de crime do mundo no senso jurídico do termo.
O transporte marítimo, que quadruplicou nos últimos 10 anos, por si só é um fator de degradação ambiental. Os navios de cruzeiro liberam enxofre na atmosfera ou óleo na água. Há também a questão dos naufrágios, já que as embarcações precisam ser desmontadas para não irem para o fundo do mar, assim como aconteceu recentemente com o porta-aviões São Paulo, que foi afundado no Brasil, apesar dos alertas sobre danos ambientais. Outro problema grave é o destino do lixo. Como a regulamentação europeia é mais restrita e o tratamento de rejeitos pode custar caro, a opção de se livrar do lixo, normalmente em países africanos menos protegidos, se torna mais interessante do que tratar os dejetos. Alerta pesquisadora.
Tem a poluição do lixo, há um tráfico de resíduos que são revendidos, tem a poluição dos navios pelos dejetos na atmosfera, já que o tráfego marítimo é um vetor de poluição, de degradação do meio ambiente, e tudo o que afeta os oceanos afeta o sistema climático. Sem proteção dos oceanos, não há regulação do clima, e sem um clima estabilizado, não há vida.
Entre outros tipos de crimes está a sobrepesca, principal ameaça à biodiversidade marinha.
Toda essa criminalidade ambiental tem como objetivo dinheiro. Então, para lutar contra todas essas formas de tráfico, é preciso lutar contra a lavagem de dinheiro, lutar contra o tráfico financeiro, pois há muitas formas de criminalidade que precisam ser levadas em consideração para um combate eficaz.
Além de uma forte demanda por formação de juízes em direito ambiental, os magistrados franceses sugerem um melhor envolvimento da sociedade civil na denúncia de infrações para que as ONGs possam levar os casos à justiça. Envolver as populações nessa patrulha pela preservação do mar também é a solução apontada por Ronaldo Cristofoletti, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo.
Tanta coisa diferente, é plástico, são produtos químicos, fertilizantes, dá um desespero. Mas, na verdade, tudo isso tem uma raiz, ou duas raízes. Uma delas são as atividades humanas, que podem ser regulamentadas. Basta a gente querer e basta a gente botar em prática o que a gente combinar, que são as leis, né? Porém, às vezes eles não são. E é aí que a sociedade tem que fazer força para que isso aconteça. E que não existe nenhum antagonismo entre a proteção da natureza e a economia.
Enquanto isso, a cooperação judiciária internacional está apenas começando. A rede de procuradores europeus do ambiente, criada em 2012, vai ganhando força e agora reúne membros de 32 países, além da União Europeia, que trocam informações, buscam boas práticas e refletem juntos sobre a definição de dano ambiental e as sanções previstas. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris, Maria Paula Carvalho.
Obrigada, Maria Paula, participando aqui no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, nossa edição de hoje fica por aqui, deixando um forte abraço para você e o desejo de um ótimo final de semana, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.